Nossa reportagem conversa com o Eduardo Signor. A gente vai falar então do encontro regional da causa animal. Teremos na noite de quarta-feira, agora dia 6, né, nas dependências da Casa de Cultura Espumoso, Centro Cultural Dr. Getúlio Soares e Chaves, né, a partir das 19 horas. Né, teremos debates, enfim, né, mas o Eduardo vai fazer esse convite, aí vai falar o que vai acontecer, quais serão os temas debatidos também, né, claro, sobre a causa animal. Bem-vindo.
Rodrigo, muito obrigado pelo espaço. Agradeço à Rádio Planetário mais uma vez. De fato, Rodrigo, um evento sendo organizado há mais de 6 meses já. Estou organizando esse evento junto com o SOS Animais Espumosos, um grupo que fiz parte por muito tempo. Sou um vereador que defende as bandeiras da causa animal. E nada mais importante, do que trazer protetores a nível estadual para debater em Espumoso, para conversar sobre a causa, como anda a causa animal nos municípios deles e o que eles esperam da causa animal para o futuro. Então, estarão presentes em Espumoso a Bruna Mols, que é uma protetora conhecida no estado todo, no Brasil todo, na verdade. Ela foi secretária do Meio Ambiente, focado no bem-estar animal lá de Santa Cruz do Sul. O Cris Moraes, também vereador de Canoas, estará presente. Ele foi uma das pessoas que resgatou o cavalo caramelo, o famoso cavalo caramelo, nas enchentes. E também a tia Vivi, que ela é de Santa Rosa, estarão aqui conversando com a nossa comunidade, conversando com o nosso grupo. E gostaria, Rodrigo, de convidar toda a comunidade espumosense e regional. Acho importante abrir esse evento para toda a região, né? Um evento que Espumoso nunca teve, sempre o grupo conversando, mas com as ideias do que é a proteção animal aqui em Espumoso, né? A gente sabe, o grupo sabe das dificuldades que tem para tratar aqui na cidade, sabemos um pouco da nossa região, mas acho que é importante sempre ouvir protetores do estado todo para conseguir entender. No município lá é bem pior do que o nosso, ou a gente pode chegar lá melhorando as nossas políticas públicas. Então esse evento serve para isso, para discutir e para botar na mesa tudo que acontece em todos os municípios.
Hoje o SOS Animais tem muitas pessoas que são envolvidas, né? Umas mais, umas menos. Toda contribuição é bem-vinda, né, Eduardo? Quer dizer, se você não consegue estar ativamente, mas daqui a pouco financeiramente, aí, né, a pessoa consegue disponibilizar ou até mesmo comprar alguma coisa, né, um remédio, um atendimento veterinário, um alimento, enfim, né, tudo é bem-vindo, né? Com certeza, quem ganha são os animais aí que muitas vezes, né, não tem condições, né, condições de sozinho buscar o alimento, muitas vezes acabam nas ruas aí, até mesmo, né, causando transtornos. Bichos, os animais são, né, enfim, são animais, quando eles veem a fome bate, eles têm que procurar algum lugar, né? Então, se tem essas pessoas que cuidam, né, que estão por trás de tudo isso, né, levantando essa bandeira sempre, né, a gente percebe hoje aí que os animais próprios que são cuidados comunitariamente, vamos falar assim, animais comunitários, a gente falava animais de rua, mas vamos falar, né, o nome hoje, animais comunitários, eles estão bem cuidados, né, enfim, porque tem alguém que está dando esse amparo, né, seja profissionais da área, seja pessoas, né, que estão ali voluntariamente.
Com certeza, Rodrigo, esse provavelmente será um dos temas abordados nesse debate, nesse encontro regional da causa animal de quarta-feira. Os animais comunitários, bem como tu falou, não são mais só animais de rua. A gente sabe que alguns animais ficam por aquela região e acabam não saindo, né? Ainda como presidente da SOS Animais Espumoso, fiz alguns projetos aqui. Uma vez tivemos, bem nessa época, a calçada Pet Friendly, que é a calçada amiga dos animais. Uma pessoa disponibilizava sua calçada para que a gente colocasse uma casinha lá para os animais se abrigar do frio e da chuva. E esses projetos foram ganhando corpo, bem como a doação de ração para todos os animais em situação de rua. E o grupo SOS Animais Espumoso sempre foi referência, desde 2021 trabalhando, sempre buscando esses incentivos, né, de mostrar que os animais merecem ser respeitados. O grupo, na verdade, é a voz que os animais não têm. Alguém precisa falar por eles, porque eles não conseguem. O que eu sinto só, Rodrigo, é que ainda em Espumoso há uma certa dependência do grupo de proteção. A gente sabe que qualquer animal em situação de rua que for atropelado ou que estiver doente, nenhuma pessoa pega e salta na frente. Não, eu vou cuidar desse animalzinho porque eu quero ajudar ele. É sempre o grupo acionado. Então o grupo também precisa de ajuda. Por isso que é importante um evento como esse, para que a gente saiba como estão acontecendo as movimentações a nível estadual, para saber o que o grupo pode cobrar do poder público, para saber o que que a comunidade também pode ajudar. Porque o grupo não é nada mais do que algumas pessoas unidas em prol de um objetivo só, que nesse caso aqui é ajudar os animais em situação de rua e de famílias carentes, digamos assim. Mas o grupo também precisa de ajuda para poder continuar ajudando. Por isso que toda ajuda é bem-vinda, bem como tu falou. Se tu não pode ajudar com dinheiro, tu ajuda com uma mão de obra, ajuda num brechó, ajuda a vender alguma coisa. E também alimentar os animais de rua é algo que Eu sempre falei, é algo que me aproxima de Deus, porque um animal faminto, a única coisa que ele quer é comida naquele momento. Uma comida e uma água.
O animal não vai com a intenção de furar uma sacola de lixo, não, de virar, né, uma lixeira, né?
Exatamente, não é por maldade, né? Alguns a gente sabe que são um pouco arteiros, né? Mas sim, a maioria dos que fazem isso é buscando a sobrevivência, é buscando alimento. Por isso que é preciso respeitar também os animais, cuidar com essa revolta que dá, né? Animal, o bicho aqui veio aqui e rasgou toda a minha lixeira. A gente tem que ter um pouco de cautela, tem que entender que aquele animal só estava buscando, só estava lutando pela própria sobrevivência. Então a gente precisa evoluir muito ainda como ser humano, né? Aprender a respeitar mais os animais e torcer para que a gente debata e chegue num ponto que a gente não tenha mais animais em situação de rua. Esse é o objetivo do grupo, é meu objetivo como vereador. A gente sabe que isso é algo muito distante, mas a gente começar...
Mas não é uma utopia, né?
Não, com certeza. A gente precisa começar o mais rápido possível para ter esse resultado o mais rápido possível. Por isso que a gente traz esses debates, essas discussões aqui para o município de Espumoso.
Muito bem. E se falando, você que não tem contato direto okay, com o SOS Animais e outros também, tem outras nomenclaturas, tem a Pata, que é Itapejara, tem outros, enfim, né, nomes que não é essas, são grupos, né? Sim. Que defendem, que protegem, enfim, né? E hoje, questão de descarte de animais ainda tem ainda? Vocês ficam sabendo algumas denúncias, enfim, de animais abandonados por descarte? Porque a gente tinha o cemitério aqui de Espumoso, né? Que infelizmente era um local de descarte de animais, ninhadas inteiras, né? Então, se você não tem condições de fazer uma castração, sim, de um animal ou uma fêmea, né? Então você não pegue primeiramente, né? Ou se você pegar, arque, né? Saiba que ela pode entrar no cio, proteja, enfim. Mas não faça descarte. Muitas vezes a própria mãe junto, né? Com os animais, enfim. E acontecia. Você tem informação aí se ainda acontece muito? Hoje diminuiu bastante esses casos?
Ainda acontece, Rodrigo. É crueldade pura, né? Bem como tu falou, uma mãe abandonada com todos os seus filhotes é a mais pura crueldade, né? No momento que a mãezinha mais precisa de apoio, as pessoas estão abandonando. Daí o animal, a gente vê que não é o cão e os seus filhotes, né? São as pessoas que, sim, fazem isso. Gera revolta, sim. Ainda acontece casos em Espumoso. O cemitério já não acontece mais tanto. Uma vez ou outra...
Até porque as denúncias, né? Importante isso, as pessoas fazerem as denúncias, né?
Muito
tanto
importante.
Nas redes sociais, enfim, procurar os órgãos também.
É, a gente fica um pouco desacreditado da denúncia na delegacia, denunciar para o grupo, porque nem sempre os casos têm uma solução imediata.
Sim.
Mas é que a gente sabe também que o pessoal tem outra demanda, nem sempre vai ter um efetivo, por isso que é importante o máximo possível de denúncias registradas. Fazer o BO, nem seja um BO online, anônimo, porque é o que o delegado Felipe falou uma vez para nós. Quanto mais denúncias tiver, mais efetivo eu vou poder pedir lá para o Estado. Não adianta não fazer nenhuma, porque eu acho que não resolve. Acaba chegando lá em Porto Alegre ou na central da Polícia Civil, eles vão ver, não, Espumoso não tem tantas denúncias, eu não preciso mandar mais efetivo para lá. E a gente precisa que isso vire cultura no município de Espumoso, que as pessoas acreditem e que denunciem. Mas acontece, sim, Rodrigo, esses descartes, o grupo está atuando
abandono
junto.
Abandono de animais, né? Vamos falar
isso,
assim, né?
E com o castramóvel aqui, né? É. Tendo castração gratuita.
A gente que pega bonitinho, né? Novinho, leva para casa, também tem o abandono, né? Se muda de lugar, de cidade, o animal fica ali ou solto na rua ou preso a uma corrente, né? Ou enfim, abandonado, né? Enfim, embora troquei de cidade, enfim, não quero mais.
Vou pegar hoje o bichinho que é pro meu filho, depois ele cresce, ele se torna inútil, né? Às vezes o pecado do animal
não
é ele crescer.
Não ficou tão bonitinho como eu imaginava que seria.
Exatamente. Mas isso não é de longe, né? Isso nunca vai ser um motivo para abandonar.
Sim.
E então a gente precisa mudar essa cultura, tanto é que a SOS Mais Espumoso tem entrado nas escolas também para começar uma nova cultura dentro das escolas para que as crianças possam educar seus pais para mostrar que abandonar é errado, que maltratar é errado. E a causa animal é assim, a gente trabalha com conscientização, com punição, buscando recursos, ajudando animais em situação de rua. É muito ampla a causa, por isso que é um trabalho tão sofrido, mas também tão digno.
Muito bem. E quais são os tipos de maus-tratos que vocês mais têm conhecimento aqui? Vamos falar assim, pessoal, achar porque o meu cachorro é preso. Preso também é maus-trato, dependendo aí. Acho que hoje um animal nenhum merece ficar preso lá, uma corrente curta, ou que seja uma corrente preso, machuca, enfim, né? Muitos ficam abandonados porque eu tenho preso em casa. Mas tem que ver se você está bem tratado, bem alimentado, com a saúde em dia, medicações, o cachorro fica doente, o gato fica doente, enfim, o animal de estimação, né? É acumulador, também tem esses casos? O que você falasse pra gente aí?
Tem,
Rodrigo.
Tem
um conhecimento como tal, aqui em Espumoso, a situação em Espumoso.
Maus tratos podem ser interpretados de várias maneiras.
Sim.
O animal não podendo fazer o que é de natureza dele, ou seja, caminhar pelo menos numa corrente mais de 1,5 metro, não conseguir se alimentar, não conseguir se abrigar, tudo isso é considerado maus tratos. Maus tratos não é só tu ir lá e tu judiar do animal, digamos, sim, assim. Se ele tiver impossibilitado de ser o animal que ele nasceu para ser, isso ali já é considerado maus tratos. Então tem que ter sim uma corrente, se é para botar na corrente, que tenha um tamanho aceitável de corrente, que ele viva num local limpo, não rodeado de fezes, de xixi, que ele tenha água disponível o dia todo, a ração não é, que tem que ter muita ração o dia todo.
Sim.
mas tem que ter ração também pelo menos 2 vezes por dia, uma quantidade interessante para o peso daquele animal. E o que a gente vê mais mesmo é a questão das correntes curtas. Isso Sim. a gente tem visto muito aqui no município de Simão, além dos abandonos. Animais com sede e com fome, não, a gente não acompanha tanto, o Sim. grupo não tem
tanto assim. Até porque o animal não vem, como dizer, se está com fome ou com sede, né?
Exatamente.
Fica, mas eu,
é difícil, né?
É difícil pegar e flagrar, né, na verdade. Sim.
É, flagrar maus-tratos sempre é muito, difícil, né? Porque né? na hora tu consegue corrigir uma suposta situação de maus-tratos, a não ser que o animal esteja muito mal Sim. fisicamente para te Debilitar. Observar a olho, né? Mas existem vários tipos de maus-tratos, Sim. o grupo tenta precaver e tenta conscientizar todos os tipos, a gente mostra de cabo a rabo o que é maus-tratos e o que não fazer, então é uma conscientização que tentamos fazer ao longo do tempo.
Acumuladores, tem algum ainda aqui?
Tem, Rodrigo, mas não tanto. E os que tem não acumulam muitos animais, Sim. acumulam mais outras coisas, né?
Vocês são bem cuidados, enfim, né? Bem Sim. tratados, bem...
A maioria gosta dos animais.
É, a maioria tem gente que, tô retirado da rua, vou levar para vai para casa, mas também o ambiente... E, né, enfim, hostil Sim. muitas vezes, ou, né,
Não, aqui não temos. A gente sabe que nos municípios vizinhos tem acumuladores Sim. de animais, mas aqui no município de Espumoso não.
Animais Tinha magros, alguns... né?
É, sim.
Definhados, enfim, a gente tem muitos.
E aqui, graças a Deus, não pegamos. No início Sim. do grupo, quando eu entrei lá em 2021, tinha mais casos desses, mas a gente conseguiu ir retirando aos poucos e fazendo as adoções, e agora não temos mais. Tanto é que o acompanhamento do grupo é... caso a caso, né? Então, todos os casos são analisados, Sim. sempre com cautela, sempre com muito diálogo com os possíveis infratores e maus-tratos, e a gente tem acompanhado uma redução, mas sabemos que ainda existem pessoas cruéis que cometem maus-tratos, mas é um trabalho de formiguinha, né? Quem sabe um dia a gente viva num mundo melhor.
A castração, né, é um gesto de amor, a gente já falou várias vezes aqui, né? Pegou um animal ali, castra, né? Porque, enfim, os animais estão aí, eles se reproduzem naturalmente, como muitos, né? E muitos vêm aquelas ninhadas grandes, né? Um cachorro Sim. de porte grande, com certeza, vai ter bastante filhotes, né? E muitas vezes a pessoa se acha, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, tem que tirar aquele tempo, né? Fazer aquela análise, procurar o castramóvel. Quem tem condições, levar até o veterinário, é feito, né? Quem não tem condições, nós temos o castramóvel aqui, né?
É, temos uma fila, Rodrigo, de aproximadamente um mês. Tu cadastra hoje, tu vai Sim. castrar teu animalzinho daqui um mês, mais ou menos. Mas é preciso muita responsabilidade. Precisamos... um número ainda maior de castração, sabemos que tem todo esse interior para castrar. Sim. Eu, ano passado, busquei R$200 mil com um deputado do União Brasil para investimento no castramóvel, porque precisamos ampliar essa política pública de castração. É gratuito, muitos municípios tu tem que estar inscrito no Cade Único para te poder castrar no teu castramóvel. Espumoso não, Espumoso é para todo mundo, é liberado castração e tem um número pequeno ainda. É um número grande perto dos municípios, mas é pequeno perto do potencial que a gente tem. Então é preciso também essa cultura da castração. O teu animal não vai deixar de correr, não vai deixar de ser produtivo do jeito que ele é, independente do para que tu usa o animal, por ser castrado. Não, isso é uma questão que tu precisa ter na tua cabeça, é castrar para a segurança dele, para a saúde dele e para a responsabilidade de uma comunidade toda. A gente sabe que o município não suporta mais animais em situação de rua. Isso aí o grupo já está cansado de dizer, todas as pessoas sabem o quanto uma cidade com animais abandonados é uma cidade considerada feia. E a gente precisa acabar com essa cultura de que castrar o animal vai perder a masculinidade, enfim. Então precisamos sim dessa cultura da castração acima de outras coisas, entendo eu, porque a castração é o primeiro passo para uma cidade, para um controle populacional e para uma cidade sem animais em situação de rua.
Questão também, né, das doenças, né, que os animais também, eles, entre eles... Eles tem o gato, tem a FIV, tem a FEL, tem Sim. o cachorro, a própria sarna, tivemos aí algum histórico aí também, né? Que a sarna é uma doença que castiga o animal também, né? Enfim, e Sim. muitas pessoas também não têm esse, talvez esse sentimento, né? De acompanhar ali, ah, o cachorro tá sarnendo, vamos fazer um remédio caseiro usando óleo diesel, óleo queimado, uma vez tinha isso aí, Sim. isso aí não é o correto, né? Então vamos, com né? Com certeza procurar, né? Um veterinário, uma pessoa que possa. Tem recebido também algumas mais doentes? Vocês têm essa informação?
É um bom tema, Rodrigo, até porque muitas doenças são zoonoses, né? Ou zoonoses. Seja, tem tanto em animais e passam para os humanos. Sim, a sarna é uma delas, a questão do carrapato Isso. também. A raiva tem voltado, temos um caso aqui no Rio Grande do Sul de raiva, em morcegos inicialmente, Sim. mas a gente sabe que a raiva é uma doença praticamente fatal.
Praticamente 99,999%.
Ela está adormecida, digamos assim. Sim. Por isso que é importante essas políticas públicas de campanha de vacinação. O grupo já organizou 3 campanhas antirrábicas aqui no município de Espumoso e é preciso ficar com o alerta ligado. Zoonose sempre é importante. Então, zoonose é aquela doença que passa dos animais para as pessoas.
Sim.
Eu costumo dizer que se todas as doenças que dão nos animais fossem zoonose, a gente cuidaria muito mais da vacinação deles.
Sim.
Olha só como vacinação de humanos tem, tem campanha a cada pouco. E para os animais, a gente não dá aquela atenção especial. Eu falo por mim, às vezes a gente deixa passar o tempo da vacina, mas é preciso ligar o alerta e voltar a vacinar. Precisamos ter responsabilidade tanto com os animais, que isso vai refletir diretamente na saúde pública das pessoas. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Tem que andar junto, os dois lados têm que andar junto.
O município ou o SOS, eles têm como catalogar o número de cães e gatos que hoje estão em situação vulnerável no município? Ou, enfim,
não
é
conseguimos,
difícil?
Rodrigo.
Tem alguns que são conhecidos, não? São famosos aí na cidade.
Tem,
né? Tem até nome, né?
Tem nome. Tem, alguns têm nome de pessoas, inclusive.
Sim.
Na verdade, contamos muito com o apoio das agentes de saúde, que estão em todas as casas, né? São as únicas pessoas, é a única profissão que consegue atingir todas as casas do município. Porque tem um número grande de agentes de saúde, tem um sistema também para contabilizar isso. Inclusive, eu tenho que conversar com a Secretaria de Saúde para ver se a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, para que eles possam documentar os animais que existem nas casas, para aí fazer um controle populacional de fundamento, para que a gente saiba o quanto tem que investir em castração, quantos animais não tem castrados, para que não seja surpresa um animal abandonado lá. Não, se ele está abandonado lá, alguém deixou de castrar, passou alguém que não viu que aquele animal estava lá, sem castração. A gente precisa ter mais esse controle para que a gente ali na frente previna os abandonos e acho que é desse jeito que a gente vai caminhar para um futuro promissor, né, em prol da causa animal. É juntando a Secretaria da Saúde, juntando o grupo de proteção e a conscientização das pessoas.
Muito bem, a gente continuando aqui, eu queria fazer uma pergunta também, você, né, já que você é entendido dessa parte, aí, entende dessa parte, foi presidente já, né, questão de animais que oferecem risco, por exemplo, até de morder uma pessoa, né, enfim, você já falou de agentes de saúde, elas estão todo dia batendo no portão aí na casa, talvez não recebida a primeira vez, quem vem receber é um cachorro, né. O gato não é tanto, né? Mas o cão, o animal, o cachorro, ele tem que defender o dono, a propriedade, enfim, é muito territorialista, né? E daqui a pouco você pode chegar ali e ser recebido por um animal, muitas vezes. Quais os cuidados que tem que ter também? Porque a gente sabe que tem animais que tem, alguns municípios têm leis aí para isso, né? Inclusive pra, até para passeio, para sair para rua aí com eles aí, né?
Certo, Rodrigo, é bem colocado. Eu ainda estou estruturando uma lei nesse sentido. Não é fácil, porque cada município tem a sua realidade, mas é um assunto muito delicado.
Sim.
Eu, quando presidente do grupo, já fui chamado várias vezes que tinha um animal agressivo na rua.
Isso.
E o grupo também fica atado, porque o grupo não tem estrutura para fazer o recolhimento daquele animal, não tem um local para acolher ele. Então o grupo também se sente acuado, né? Não,
sabe
não
a
temos muito o que fazer.
Não sabe a situação emocional do animal.
Exatamente.
E nem, enfim.
Não sabe o quanto ele apanhou,
sim,
como ele foi criado, né?
Sim.
Então é uma situação muito delicada que te adianto que o grupo não tem uma solução para isso. Em Espumoso, ainda não conseguimos chegar nessa discussão, mas é preciso pensar, é preciso que a gente tenha, sim, uma resposta para isso, porque, ao mesmo tempo que oferece risco para outros animais, oferece risco para as pessoas. E, infelizmente, Espumoso, para esses casos, a gente não tem saída, mas entendo que precisamos ter.
E, por outro lado, felizmente, não temos casos de ataques, né? Como ataques de cães e raça, aí, que a gente sempre sabe que acontecem aí, né, no nosso Brasil, aí, mas Espumoso, felizmente, a gente não tem ataque, né? E enfim, né, pessoal que está nos ouvindo aí, o Eduardo falando aqui, eu vou dar minha opinião também, já na conversa, a gente tem animais em grande porte aí na rua soltos, né, isso pode acontecer, os animais, como a gente falou, né, são irracionais, muitas vezes, né, eles têm, até acho que dá pouco, né, acidente.
Sim.
Com animais aqui,
tá,
no nosso município, né, cachorros, cães, que são o que a gente fala mais, né, aí no, muitas vezes acompanham o carro, correm atrás de moto, né, e também faço um apelo aqui, já conversei com o Eduardo aqui, pedi bastante coisa para ele, mas eu quero fazer um apelo também aqui para a nossa sociedade, para que cuide mais dos seus animais também, para não deixar na rua ali, né, você que é o tutor. Porque a gente, às vezes, passa em alguns locais da cidade aqui, a gente tem que parar o carro quase, e aí tem fluxo de veículo, o cachorro acompanha o carro, acompanha a moto, né, então se a gente puder deixar preso no nosso pátio, com certeza minimiza isso, né, risco de acidentes para os humanos e também, claro, os animais, né.
Com certeza, Rodrigo, muitos animais que são atropelados são animais com tutores, que acabaram fugindo em um momento ou outro. E eu falo por mim, porque eu tenho um cachorro lá, que foi adotado, que ele pula o meu portão, e eu não consegui ainda achar maneira de evitar que ele pule. Então ele passa na rua, mas eu estou providenciando, agora aos poucos a gente vai fechando todos os espaços, porque aquele animal é minha responsabilidade. Se ele avançar em alguém, se ele for atropelado, a responsabilidade é minha. Eu sou ciente disso. O que não pode é tu deixar o animal escapar, tu soltar o animal para comer alguma coisa na rua, para dar a caminhada dele e tu não querer se responsabilizar por aquilo depois.
Sim.
A responsabilidade é do tutor, ele estando no pátio ou na rua. A gente precisa ter essa consciência. E com certeza é muito... De novo a gente volta na conscientização,
sim,
né?
Conscientização é tudo,
tudo é,
né?
Conscientização. Então a gente precisa que o pessoal se conscientize, tanto para não cometer maus tratos, quanto para deixar os animais nos pátios. Conscientização em cima de conscientização.
Com certeza. E aí o encontro esse, então, né? Vai debater vários temas como esse e, claro, sempre em atenção maior para a gente ter uma saúde melhor no município, porque isso é saúde pública, né? enfim, tem animais soltos aí, enfim, com, às vezes com, você falou, né, com parasitas no seu corpo, no seu organismo, né, ou enfim, também animais, como a gente falou ali, que não são muito dóceis, né?
Sim.
E fora, né, a população aí de animais de rua aí, que a gente tem que, de uma forma, debater isso aí. E todos esses que vão vir aqui, né, esses que vão vir debater, são pessoas especialistas no assunto,
sim,
né? Trabalham dia a dia com isso aí, né? E eu acho que o pessoal que está nos ouvindo e que é convidado, né, para participar, e deveria ir, né?
Com
se
certeza.
Se melhor no assunto. Para depois também não jogar toda a culpa. Ah, vocês são uma associação, vocês defendem a causa animal, mas vocês não são responsáveis por ir lá toda hora e cuidar do animal do outro, né?
É esse entendimento, Rodrigo, que muitas pessoas têm, que o grupo...
Ah, vamos chamar o SOS que resolve, pô?
É, a SOS e os grupos de proteção não são o SUS de animais, né? O que
isso,
a gente costuma dizer, a gente não é responsável por todos os animais que estão nas ruas e não pode ser responsável por todos, porque o grupo não tem condição financeira para isso. E, de fato, todas as pessoas que vão vir aqui debater foram pessoas convidadas, escolhidas a dedo, que entendem a causa animal, tem o seu tema de vida, é a causa animal, tem muita experiência nisso. E a gente precisa trazer eles para cá para abrir um pouco mais a cabeça da nossa comunidade, inclusive do próprio grupo de proteção, inclusive a minha. A gente precisa de mais ideias.
Essa
precisa...
troca, né? Esse network, essa troca aí, né?
Isso é muito importante.
De conhecimento, né? Ah, eu fiz assim, deu certo. Talvez não funcione aqui, mas
exato,
vai funcionar para vocês aqui, porque a gente é o município de maior, né, número de habitantes, vocês é o município melhor, é mais fácil lidar, né? Então, quer dizer, ou é mais difícil nesse ponto. Vamos trocar essas experiências aí,
perfeito,
com certeza. E o público que é leigo, né? Quando eu sou leigo de um assunto, um tema, o que, que eu procuro? Com as pessoas que entendem, né?
Certo.
Então a gente fica sabendo também, nem que seja o mínimo, né? Mas já vai conseguir entender. Esse entendimento é importante, né? Para também não misturar as coisas, distorcer as coisas, né?
Exatamente, Rodrigo. Por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade da rádio, te agradeço por abrir esse espaço para fazer esse convite. Não é só para quem é apoiador da causa animal, esse evento serve para todos que quiserem aprender um pouco mais sobre causa animal, para quem acha que Espumoso está muito ruim, a gente precisa ver a realidade de outros municípios.
Sim.
E para quem acha que está muito bom Espumoso, a gente também precisa ver a realidade,
sim,
de outros municípios. Então é conversando, é fazendo esse network, bem como tu citou, que a gente vai conseguir ter mais ideias e tornar Espumoso um município melhor. Por isso reforço o convite aqui, dia 6 de maio, quarta-feira, às 19 horas, na Casa da Cultura. Quem não conseguir fazer a inscrição pelo Google Forms ali, pode entrar em contato comigo no telefone 54-92-001-9026, é o meu número particular, está à disposição de toda a comunidade que quiser fazer a inscrição e participar desse evento que vai ter algumas estrelas, digamos assim,
sim,
da causa animal a nível do estado, por isso a gente conta com a presença de todos.
E a gente vai falar em outra prioridade, o Eduardo, né, também sobre a questão de adoções, como é que estão sendo a procura por adotar, né, um animalzinho, enfim, como é que estão também sendo feito esse acompanhamento, né? É, eu adotei um gatinho, tenho um cachorrinho, levei para casa, mas daí como é que é? Se a gente tem essa troca aí, né, esse acompanhamento, assim, esses grupos aí, para a gente saber como é que está o animal. Porque é muito fácil você querer, ah, fiz uma boa ação, tirei uma fotinho, levei para casa um animalzinho, mas depois como é que vai ser a vida desse animalzinho aí, né, a qualidade de vida dele. É muito bom também a gente saber disso, mas isso fica para a próxima oportunidade, a gente vai conversar ainda. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Então aí, pessoal, Casa da Cultura, 19 horas, quarta-feira agora, dia 6.